Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região. A Cotrizal fez história. Alcançamos o maior resultado da nossa trajetória e parte dele, 70 milhões de reais em sobras distribuídas aos associados. É o cooperativismo na prática. É resultado que volta para quem produz. Aqui o trabalho no campo se transforma em prosperidade compartilhada. Porque quando a cooperativa cresce, todo mundo ganha. Cotrizal, da terra vem a força. Da nossa união, o resultado.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o engenheiro agrônomo, coordenador do Departamento Técnico da Cotrizal, Nazaré Pirã, e também o responsável pela área de agricultura de precisão, engenheiro agrônomo, Roberto De Luca. Para nós iniciarmos o nosso bate-papo, Nazaré, eu gostaria de saber uma avaliação do Agrotec, na sua opinião, como é que nós fomos neste segundo ano, né, de evento. Gostaria, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, que tu trouxesse essas informações. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal. Bom dia.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Roberto. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes e associados da Cotrizal. O Agrotec ele foi um sucesso de público e ele superou as expectativas tanto na presença de associados quanto na interação dos associados com o que a Cotrizal se propôs apresentar, né, nos três dias. A gente percebia que o associado realmente que participou, ele estava interessado em buscar novas alternativas para a lavoura dele, ter a interação com as empresas, conhecer o que cada uma delas estava apresentando e também, paralelo a isso, né, toda a informação que foi gerada com as palestras, tanto na área de grãos quanto na área de leite e também de mercado de grãos, né, com o André De Bastiani. Então, na nossa percepção, quanto Cotrizal, foi um evento excelente. O formato como foi conduzido, as palestras, o ambiente, tudo isso fez com que o Agrotec 2026 foi um sucesso. E também gostaríamos de passar, Silvana, para agradecer a todos os associados que tiveram presente conosco nos três dias e já dizer para todos que estamos iniciando agora os trabalhos internos para que a edição 2027 seja melhor ainda do que essa e que a gente consiga cada vez mais fazer com que a cooperativa leve aos nossos associados inovação, conhecimento, para que eles consigam ser assertivos nas tomadas de decisões nas propriedades.
Com toda certeza, Nazaré, o nosso evento, o nosso maior evento técnico da cooperativa, ele vem, então, ao longo dos anos se configurando desta forma, né? Num espaço compacto, onde os nossos associados, eles podem, onde eles receberam, então, as informações que são as mais modernas e valiosas para que, como você mesmo mencionou, para que ele possa estar aplicando na sua realidade, né, para que ele possa estar cada vez mais plantando, colhendo e crescendo e tendo esses bons resultados. Nós estamos em plena safra da soja, né, então os nossos ouvintes estão sempre muito curiosos para saber, os nossos associados, como é que está a colheita na área de atuação da Cotrizal, Nazaré?
Silvana, nós tivemos agora, nessa última semana, está iniciando as colheitas das áreas de soja. Temos algumas, entre filiais, entre municípios, algumas situações bem distintas em relação à produtividade, principalmente baseada na condição climática. Tem municípios onde que tiveram praticamente uma safra normal, colhendo uma média bem acima do que se projetava. E, infelizmente, vários municípios, várias filiais nossas aí com umas médias bastante baixas devido à estiagem, que mais uma vez está comprometendo aí a situação das lavouras de soja. Acreditamos que até o momento em torno de 8% mais ou menos das áreas escolhidas, mas mais que isso não tem. Nós tivemos então lá no plantio uma janela bem longa de plantio e a colheita também ela está sendo bastante longa devido a esse escalonamento. E mais uma vez, Silvana, ficando evidente sobre a safra de soja, sobre a importância do produtor. Hoje tem muita informação no mercado. Uhum. O produtor, ele abre o computador, abre o celular, tem muita informação. Mas ele precisa selecionar qual informação que ele busca. E muitas vezes a informação não está lá no celular, mas está lá na cooperativa. A gente tem visto um trabalho junto com a CCGL de vários anos e eu quero deixar uma mensagem para o produtor, que o produtor venha até a Cotrizal e pergunte sobre cultivares de soja versus condição climática versus El Niño versus La Niña, o que que ele planta em cada janela de plantio. A gente tem percebido agora uma diferença bastante grande nos produtores que vieram buscar informação, que cultivar eu abro plantio quando tem El Niño, que cultivar eu abro plantio quando tem La Niña. A Cotrizal tem essas informações. Uhum. E estamos sendo assertivos juntamente com a CCGL. Então, para a próxima safra, eu deixo esse recado em relação à safra da soja, para que os produtores eles nos procurem e nos questionem sobre qual que é o melhor posicionamento em relação ao escalonamento de ciclo para cada tipo de ambiente em relação à La Niña, El Niño e ano neutro. Silvana, Roberto, nós estamos aí chegando num momento onde que o produtor ele precisa tomar algumas decisões para que ele consiga construir uma safra melhor no próximo plantio. E quando se trata em solo, nós temos que entender que quanto maior o investimento em solo, maior o retorno que o produtor tem. E quando o produtor define uma adubação para soja, para milho e para trigo, ele precisa tomar essa decisão de qual fertilizante usar de acordo com o que o seu solo está pedindo. E nós estamos agora começando a colher as lavouras e pós-colheita nós temos certeza e acreditamos que o produtor precisa fazer o exame de como está aquele talhão, de quais que são os gargalos em relação aos nutrientes. Falta calcário, falta cloreto, falta fósforo. E para isso está aqui conosco o Roberto De Luca, ele que é o responsável hoje pela nossa agricultura de precisão, e vai trazer algumas informações sobre a importância, né, Roberto, de se fazer a análise de solo e quais os benefícios que nós temos para oferecer para o produtor, ele fazendo a agricultura de precisão com a Cotrizal. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo.
Bom dia, Nazaré, bom dia, Silvana, bom dia, em especial aos ouvintes do programa Cotrizal. Então, como o Nazaré já comentou, agora após a colheita da soja, é o momento que a gente inicia as preparativas para o próximo ano. Vamos definir a produtividade no próximo ano, são os manejos que vão sendo feitos agora no período de inverno, agora em pré-plantio da soja, seja antes do plantio da soja. Então, digamos assim, nós temos que fazer um diagnóstico do nosso solo lá para entender quanto que nós temos, fazer uma recomendação, por exemplo, de calagem e adubação, baseada numa análise de solo, não vendo assim uma adubação tradicional que às vezes impede o produtor, que desafia buscar aqueles tetos de altas produtividades, sabe? Pelo manejo deficiente ou manejo incorreto lá, não tendo de acordo com a necessidade que o solo está precisando, sabe? Então, baseado nisso, a gente faz as análises de solo. A agricultura de precisão justamente vem para isso, para corrigir as manchas de solo dentro do talhão, lá aquelas áreas que impedem os altos tetos produtivos, sabe? Puxa a média do produtor para baixo, sabe? E o que a gente vê assim, que existem muitas áreas com muita acidez de solo também, que falta muita correção, sabe? Muita, muito corretivo, muita correção com calcário. E quanto mais acidez do solo estiver lá presente, menos adubação que tu vai fazer para a cultura lá da soja, tu tem um aproveitamento. Então, mesmo que tu usar uma adubação alta para a cultura da soja, mas o teu aproveitamento é muito baixo, por causa dessa acidez que está impedindo o aproveitamento.
Roberto, vamos dar um exemplo prático. Se o produtor fez análise de solo e ele tem um pH em água de 5.3, por exemplo, na camada de 0 a 20, qual que é a eficiência do fósforo nesse solo?
Olha, pelo que eu me recordo, assim, abaixo de 5,5 tem menos de 50% do fósforo que a gente utiliza no solo é aproveitado. Então, o potássio também tem uma perda grande, mas não é tanto. O fósforo é o maior, digamos assim, que a gente perde com essa aplicação.
Então, significa que se o produtor tiver acidez no solo, se ele estiver colocando 300 kg de adubo na linha, lá na soja, na hora de plantar, efetivamente a planta está comendo no máximo 150 kg.
É isso aí.
O restante fica absorvido na fração ácida do solo.
É, ele fica absorvido na fração da argila, lá por causa da acidez. Então está, digamos, dificultando a planta de absorver esse fósforo que fica lá no solo absorvido.
Roberto, e além dessa questão da perda de eficiência do fertilizante, e nós falamos só em fósforo também, o potássio também tem uma perda menor, mas tem. Quais que são os outros limitadores quando tem um solo com acidez?
Olha, Nazaré, esse ano ficou nítido em áreas com solos com pH baixo, com acidez, que afeta diretamente no desenvolvimento da raiz da planta, sabe? A planta não consegue estruturar um sistema radicular robusto, sabe? E daí em anos mais secos, que falta um pouco de chuva, como a raiz fica mais superficial ali, ela não consegue absorver aquela água na camada um pouquinho mais superior. Então é nítido a perda de produtividade por essa falta de calagem, falta de calcário na área. A raiz não consegue desenvolver, ela desce um pouquinho aí, ela afeta o crescimento, sabe? E não consegue ultrapassar essas camadas superiores.
Roberto, aproveitando também, quando a gente fala de acidez, quando a gente fala de pH baixo, nós temos que trazer a importância do uso de calcário, que é o que realmente, efetivamente, vai fazer a correção e aumentar os níveis de pH e neutralizar esse alumínio tóxico, né, que é o que impede aí a raiz de aprofundar. E aí, se a raiz não aprofunda no perfil do solo, consequentemente, qualquer 15 dias de sol já é suficiente para ter perda de produtividade. Gostaria que tu trouxesses para os associados sobre calcário, sobre qualidade, sobre peneira. Você tem bastante informação para isso, para passar. A gente sabe que muitas vezes o produtor ele acaba comprando calcário por preço. E se tratando em calcário também, não é por preço que se compra, mas sim por qualidade. Explica mais para nós sobre o que o produtor deve levar em consideração para adquirir calcário.
Existe muita diferença hoje de produtos no mercado. Por exemplo, o calcário, a granulometria dela tem que ser fina. Ela tem que reagir com água ali para fazer o efeito de correção do solo. Se o calcário ele for muito grosseiro, aquela partícula mais grossa do calcário ela não vai solubilizar. Então vai demorar muito tempo ou às vezes nem vai fazer o efeito no solo. Nós temos que buscar corrigir com calcários com qualidade, calcários finos, que daí tem uma efetividade bem maior.
E sobre PRNT também é importante, né, Roberto?
O PRNT, na verdade, é um cálculo que é feito dependendo da qualidade química do calcário e a granulometria. Então, quanto mais alto o PRNT é porque tem uma qualidade boa e uma moagem boa. Então, é um calcário fino que tem uma eficiência boa na correção.
Então, a mensagem que nós queremos deixar em relação a calcário para o produtor é que quando ele for falar de calcário com alguém, ele precisa ter duas informações, pedir duas informações básicas. Qual que é o PRNT e qual que é a fração fina que ele tem nesse calcário. Antigamente, quando o calcário era incorporado, o calcário que tinha uma fração média, vamos chamar assim, ele até tinha uma reação porque ele entrava em contato com o solo, era incorporado ao solo. Hoje o calcário, tudo ele é espalhado na superfície. E se ele não tiver uma granulometria fina, ele não faz efeito. Ele acaba demorando muito tempo para fazer efeito. É isso?
É isso aí. Ele, quanto mais fino, ele consegue solubilizar e fazer a correção e atingir um pouco a camada mais profunda. Se ele for muito grosseiro, ele não corrige nem propriamente a camada de cima. Ele vai ficar lá vários anos na superfície, lá, sem fazer quase efeito nenhum.
Nós temos feito teste, né, Roberto, em relação ao calcário na agricultura de precisão, e já faz um bom tempo que a gente acabou migrando para esse calcário mais fino, e quando o produtor faz a análise de precisão e usa esse calcário que tem mais qualidade, quando ele vem repetir a análise a cada 2 a 3 anos, a gente percebe realmente o aumento de pH, significa que esse calcário realmente fez efeito.
É isso aí, a gente consegue perceber desde a produtividade, que ela é mais expressiva, e a correção também, a reanálise, ela entrega muito mais do que um calcário, às vezes, tradicional e mais grosso, que não demora um pouco mais ou o resultado é inferior, sabe?
Roberto, se tu puder trazer para nós quais que são as opções que nós temos para oferecer para o associado em relação à agricultura de precisão, em relação à grid, como que funciona? Explica para nós um pouco como que é feito o processo de desde o mapeamento da área... informações da coleta de amostragem e também depois como é que é feito o processo de interpretação dos mapas.
Certo. A parte de agricultura de precisão, então, como o Nazaré comentou, ela é definida em grid. Esse grid a gente define, por exemplo, quanto menor o grid, mais preciso fica o trabalho de agricultura de precisão. Por exemplo, grid de 1 hectare, cada hectare dentro do talhão é feita uma análise. Dentro dessa análise, em torno de 8 a 10 furos ali, que é feito em 8 a 10 subamostras, que compõem uma análise composta, que a gente diz, sabe? Ela é feita bastante subamostra, até para homogeneizar bastante a amostra. E daí tem vários grids, grid de 1, de 2, de 3, aí depende da opção do produtor, quanto que ele quer investir, sabe? Quanto menor o grid, mais qualidade na correção e no trabalho.
Imaginamos que eu nunca fiz agricultura de precisão. Qual que é a recomendação em relação a tamanho de grid?
Olha, eu sempre recomendo o menor grid, porque daí a gente consegue, digamos, buscar aquelas manchas que existem lá no solo bem desenhadinhas. Quando a gente estende muito o grid maior, sabe, às vezes tu começa a puxar um pouco de áreas melhores, sabe, junto com essa coleta na área ruim, sabe, daí às vezes começa a dar uma médiazinha ali, sabe, daí se for o grid menor, geralmente chega nas manchas lá bem desenhadas.
Pessoal, esse assunto nós trazemos para vocês nesse momento porque a gente tem percebido nos mapas que o Roberto vem fazendo, interpretando, que em todos eles não existe nenhuma lavoura homogênea. Todas as lavouras têm manchas que precisam mais dose de calcário e menos dose de calcário, por exemplo. E se a gente não fizer esse mapeamento com grids menores, o produtor vai usar uma taxa fixa em toda ela, sabendo que muitas vezes ele vai usar, por exemplo, 3 toneladas num lugar onde que não precisaria calcário e vai usar as mesmas 3 toneladas num lugar onde que precisaria 5 toneladas, por exemplo. Então o produtor, se não fizer a agricultura de precisão da maneira que o Roberto comenta, ele acaba usando uma média, mas essa média muitas vezes ela não acaba não sendo eficiente dentro da lavoura dele. Então a gente acredita muito que esse é o momento que o produtor precisa tomar a decisão de investir na análise de solo. Te pede que os associados entrem em contato com o departamento técnico e assim os colegas eles acabam passando para o Roberto a demanda para que a gente consiga atender a todos da melhor maneira possível.
Muito bem, obrigado por todas as informações. Nós conversamos com o Nazaré Piran, gerente técnico, e também com o Roberto De Luca, responsável pela área de agricultura de precisão na Cotrizal.
Na Cotrizal a sua safra rende todo dia. Aqui tem transparência e muita parceria. Vamos crescer juntos plantando.
Safra para Cotrizal e colha muitos benefícios.
Você acompanhou mais um informativo Cotrizal. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!